Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 30. Estão contados os grãos de areia que compõem a minha vida. É aqui que devo tombar. É aqui que ela há de acabar. Shakespeare, no Henrique V, atui. Eis que vi um cavalo amarelo, quem o montava era a morte. João, Apocalipse, durante 3 dias. Ou foi Cirino rigorosamente espreitado pelo noivo de Inocencia? Com a cautela própria dos seus hábitos esquivos, soube Manecão acompanhar-lhe todos os passos sem ser presentido. Assim notou que o rival montava a cavalo e até certo ponto da estrada como que esperar por alguém que não chegava. Na ida, mostrava impaciência e inquietação, na volta vinha melancolúrico e curvado sobre si mesmo, absorto em fundo meditar. Ia o infeliz mancebo ao encontro de Cesario, mas este não aparecia. Estava quase expirado o prazo combinado e prestes a soar a hora do completo desengano. Oh! Se ele pudera. Agarraria com forças de Josué esse sol que lhe marcava os dias e o deixaria imóvel, até que o seu salvador se resolvesse a estender-lhe a mão. E já ia findando a semana. Completo o círculo de horas. E Cesario não aparecesse, começava a imperar o juramento que dera. Irrevogável, implacável. A matar-me-ei, dizia Cirino, ficarão sabendo que não menti às minhas palavras. Nessa firme resolução saiu da vila, passou o rio Paranaíba e, como costumava, caminhou pela estrada Francisco de Saules, talvez 3 léguas. Contava pousar por aqueles sítios, de modo que alongava o seu passeio. Claro era o ia lindo. Por toda parte cantavam 1000 pássaros. Gritavam as gralhas nos cerrados, pritão as perdizes no relvoso chão. Cirino é muito agitado. Nada ouvia, os seus olhos, fitos sempre na frente, buscavam na estrada, ansiosos o vulto de um cavaleiro. Soou-lhe de repente aos ouvidos o tropel de um animal. Alguém vinha a galope. Seu coração pulsou que parecia entrado também a galopar, mas o som partia de trás. Sem dúvida, algum viajante vindo da vila. Continuou Cirino na vagarosa marcha. O estrupido vinha indicando carreira folgada e que breve consigo estaria emparelhando. Quem extravagantemente em hora tão imprópria curia a desfilada? Mancebo de nada cuidava, tanto que mal reparou que alguém que largo pasara por perto de si. Quase ia roçar animal contra animal. Dá-lhe a pouco, novo galope se fez ouvir. Parecia que o mesmo cavaleiro havia dado de redeias, cortando o rumo que levava. Dessa vez, porém, Cirino acordou do letargo, esporeou vigorosamente a sua cacavagadura e esbarrou com o Manecão. Instintivamente empalideceu. O outro estava também muito descorado. Estacaram eles os animais e fitaram-se alguns minutos, de um lado com desconfiança e pasmo, de outro com mal concentrado furor. O patrício interpelou por fim o capataz em tom provocador. Que faz messê por aqui? Perguntou Cirino. Anear sim, messê mesmo. É boa, viajo. Viaja, replicou Manecão. Então é andejo. Andejo não, contestou Cirino com força. Não nenhum bruto. E por prevenção levantou a cacapa do coldre em que é uma pistola, fazendo menção de assacar. O não será andejo, continuou o capataz. Mas então o que é? O que sou não é da sua conta. Contraiu-se o rosto de Manecão. De um tranco chegou o cavalo bem junto a Cirino e disse-lhe em voz surda. Ou é um ladrão? Ladrarro. É um cachuto. Puxou Cirino a pistola. Mato já. Bradou com violência se continua a destratar-me. Sorriu-se o capataz com desprezo. Ô gentes, observou cuspindo para um lado, vejam só que valentão. E sabe manejar garrucha. Acabemos com isso, gritou Cirino. Acabemos, retorquiu Manecão com fingida calma. Mas quem é o senhor? Perguntou Cirino. Ael! Então não me conhece. Não, balbuciou Cirino. A conhece Inocencia. E vou Manecão com voz terrível. E de sopetão tirando uma garrucha da cintura, desfechou a queima-roupa em Cirino. Varou a bala o corpo do infeliz e o fez baquear por terra. 2 gritos estrugiram. Um de agonia, outro de triunfo. Ficara Cirino estendido de bruços. Reunindo as forças, que se lhe escapavam com o sangue, voltou-se de costas e prorrompeu em vociferações contra o inimigo, que o contemplava sardônico. Matador. Viu sim. Conheço Inocencia. Ela é minha, infame. Mataste-me. Mas mataste também a ela. O que diz eu? Deus te há de amaldiçoar. Sim, meu Deus, meu santo, maldição sobre este assassino. Foge, foge. Minha sombra há de seguir-te sempre, mas melhor... Interrompeu o Manecão do alto do cavalo. Isso mesmo é o que eu quero. Bah, queres. Continuou Cirino com voz roquejante, não é? O de hoje de dia. Minha alma há de estar contigo. Pipe sempre calou-se por um pouco e, revolvendo-se no chão, passou a mão pela testa. Tentejava-lhe dos poros o suor frio e visguento da morte. Foi seu rosto abandonando a expressão de rancor. A respiração tornou-se-lhe mais difícil. Não murmurou com pausa e grave grade. Não quero mo assim. Devo sair desta vida, como churistão. Hei de saber perdoar. E reunindo as forças, acrescentou com unção e energia. Manecão, eu te perdoo. Por Cristo, que morreu na cru-cruz para nos salvar, eu te perdoo. Nosso Senhor é pena de ti, eu te perdoo, ouviste. À medida que o moribundo pronunciava estas palavras, esbugalhara Manecão os olhos de horror com o corpo todo a tremer. Não quero o teu perdão, bradou-lhe a custo. Noita, respondeu-lhe Cirino com voz suave. Dado do fundo da alma, cai sobre a cabeça, quero morrer como cristão. Que me importa agora o mundo, a vingança, tudo? Sou inocência. Coitada de inocência. Quem sabe? Ela. Não morrerá, Manecão, dá-me água. Água pelo amor de Deus. Desce do cavalo, homem, é um defunto que te pede. Desce. E com os braços erguidos acenava para Manecão. Água, bradou o mancebo forjando por levantar-se, dá-me água. Eu te dou a salvação. Senti o capataz escorrer-lhe o suor dentro os cabelos. Queria fugir e não podia. Parecia que os seus olhos tinham de acompanhar passo a passo a agonia da sua vítima. Aquela cena se lhe afigurava um pesadelo, e completo torpor lhe tolhia os membros. Tirou-o desse enleio o bater das patas de um animal que vinha pela estrada a trote. Ouvira também Cirino o estrupido e arregalara com ansiedade os olhos. Desabrochou-lhe nos lábios um sorriso de tristeza. Alguém vinha chegando. Esporeou o Manecão com vigor o cavalo e, levando uma nuvem de poeira, desapareceu num abrir e fechar de olhos. Nisto assomava um cavaleiro numa das voltas do caminho. Era Antônio Cesário. Vendo um homem estirado por terra, apressou o passo.
— Otor!
— exclamou apeando-se rapidamente e todo horrorizado. — Eu mesmo — respondeu Cirino com voz fraca. — Mas quem lhe fez este dano, santo Deus? E correndo para o moço, ajoelhou-se junto dele e levantou-lhe o corpo. O quem foi o assassino? Ninguém. Rouquejou o misero, foi. Destino. Morro contente. Dê-me água. E fale-me de inocência. Água. Exclamou Cesário.
Desespero.
É aqui no meio do cerrado. O corrego fica a 3 léguas, pelo menos. Ah! Recou Cirino meio desvairado, se não há. Com que estancar a sede do corpo? É o que dá alma. Inocência. Onde está? Quero vê-la. Diga-lhe que morri. Por causa dela. Oh, mas quem o matou? Bradou o mineiro. Não vale a pena, dizer, respondeu o mancebo entre gemidos. Cui, só de mim, ó. Nunca fui mal. Não tenho pecados grandes. Acho que Deus me há de perdoar. Acho, respondeu Cesário com força. Que fiz eu? Na minha vida, talvez. Enganasse os outros, dizendo que era.
Médio mas.
Também curei alguns. De nada mais me recordo.
Ah, sim.
Uma dívida de Ona. Na minha carteira.
É.
Uns 600 mil réis, paguei.
Ai,
600 a tosmira da vila. Dei onde? 50 mil réis. A cada camarada meu. O mais, distribua. Todo. Pelos pobres, sobretudo. Morfeticos. Depoisas. Que por mim, mandar. Rezar. Ouviu. Ouviu, fez o mineiro signal que sim. Vinha a morte desnobrando suas sombras no rosto de Cirino. E esse lhe empananando o brilho dos olhos, a ficar a língua tropega, afilara-se-lhe o nariz, e sinistro paulor mais realçava a negra cor dos seus cabelos e barbas. Sentara-se Cesário no chão para esgurar com mais jeito o corpo do moribundo. Duas lágrimas vinham-lhe sulcando as másculas faces. Ligeiro estremecimento agitava o corpo de Cirino. Agora, acrescentou com voz muito sumida, chegou.
O meu dia, eu lhe peço, nada diga. Ah, a sua fiavilhada, malvilhada, não, que case com um Manecão.
Interrompeu Cesário, foi ele quem?
Não, não,
contestou Cirino, mas ela havia de ser.
Promete-me.
Prometo, respondeu Cesário com firmeza. Juro, apa bem, suspirou o agonizante agora. Agradeço a morte, quero apegar-me. As santas do Parazo, chamo por, e com esforço, no último alento, murmurou mais e mais baixo. Inocência. Na tarde deste dia, o viajante que passasse por aquele sítio poderia ver uma cova coberta de fresco, sobre a qual seguia a ilha uma cruz dosca feita de 2 paus amarrado com cipitpós. E ilustração, eram mostras da caridade do mineiro Antônio Zário.
eram mostras da caridade do mineiro Antônio Cesário. Epilogo reaparece Meyer, possuinte de justo orgulho, e coroem os louros do Apoluto Cabeça. Horácio. No dia 18 de agosto de 1863, presenciava a cidade de Magdeburgo pomposo espectáculo, há muito anunciado no mundo científico da sabia Germania. Era uma sessão extraordinária e solene da Sociedade Geral Entomológica, a qual chamava postos não sótos os seus membros efetivos, honorários, correspondentes, como muitos convidados de ocasião, a fim de acolher e levar ao Capitolio da Gloria um dos seus mais distintos filhos, um dos mais infatigáveis investigadores dos segredos da natureza, intrepido viajante, ausente patria desde anos e de volta da América Meridional, em cujas regiões centrais por tal qual forma se embrenhara que impossível havia sido seguir-lhe o roteiro, até nos mapas e cartas especiais do grande colecionador Simon Strupp. Revestira-se de mil galas a ciência. Todos os sócios de casaca preta, gravata e luvas brancas, alguns com discursos nos bolsos, enchiam a sala das sessões muito antes da hora marcada. A orquestra executava a sonata Nan. 26 de Louis van Beethoven e senhoras ostentavam toiletes ricas e aprimorado gosto. De repente atrou um grito. Uviva! Hurraia! E, ot! Ao passo que todos os pescoços se estiravam para ver quem entrava, sacudiam-se no ar com entusiasmo lenços e chapéus. Acalmada a ruidosa manifestação, levantou-se o presidente da Sociedade Entomológica, um presidente magro como um espeto e ornamentado de ruiva cabebeleira que lhe dava aspecto de um projeto de incêndio. Exclamou ele depois de ter bebido uns goles d'água açucarada e de haver preparado a garganta, eis enfim, aqui, no meio de nós, o grande, o vencedor, o incomparável Guilherme Tembel Meimer. E neste gosto falou duas horas seguidas. No dia seguinte, traziam as gazetas de Magdeburgo extensa relação da festa, transcreviam o discurso do presidente e lhe como apendice as notas biográficas relativas a Meyer, enumeravam os prodígios entomológicos que havia recolhido em suas dilatadas peregrinações. O que é mais digno de admiração, dizia o Tempo e Zeit, em toda a imensa e preciosíssima coleção tida pelo Dr. Meyer das suas viagens, é sem contestação uma borboleta, gênero completamente novo e de esplendor acima de qualquer concepção. É a papilio innocenti aí. Seguia-se uma descrição de minuciosidade perfeitamente germânica. O nome acrescentava a folha do eminente naturalista Acheatorelli soberbo espécimen. Foi graciosa homenagem à beleza de uma donzela, marcha dos desertos da província de Mato e Grosso e Brasil. Criatura, segundo conta o Dr. Meyer, de fascinadora formosura. Vê-se, pois, que também os possábios seu coração tangível e podem, por vezes, usar da ciência como meio de demonstrar impressões sentimentas de que muitos não os julgam susceptíveis. Inocencia, coitadinha. Exatamente nesse dia fazia 2 anos que o seu gentil corpo fora entregue à terra, no imenso sertão de Santana do Paranaíba, para aí dormir o sono da eternidade.